Tá gravando? Olá, eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHDoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje, dando continuidade ao caos do fim do livro Cálice de Fogo, com o capítulo 33, Os Comensais da Morte, em que, após ressurgir, né, o Voldemort convoca os Comensais da Morte e expõe tudo o que aconteceu com ele nesses anos em que ele esteve desaparecido. É um capítulo bem expositivo.
É o capítulo do desabafo da DR do Voldemort, né?
É o capítulo então, assim... do livro passado em que o Sirius explicava tudo o que aconteceu lá na situação com o Rabicho e tal. É o capítulo que...
Ah, exato. É
vamos
o...
pausar isso. O avançar da trama pra gente fazer um flashback e atualizar vocês do que estava acontecendo
e fazer aqui até as aqui. Explicações necessárias. Isso.
É até um título, um tipo de capítulo... Que tem pouca coisa de discussão, de fato, né? Porque não, assim, são só fatos. Ele só tá contando. Olha, aconteceu isso e aquilo, e isso, e isso, e isso. E aí depois podemos seguir a história, né? Aquele capítulo de pausa para o vilão contar seu
isso.
plano. Lá no livro passado, o Sirius acabou que não era tão vilão assim. Mas aqui não tem como falar que o Voldemort não é.
É até uma das razões para eu ficar sempre um pouco cansado de ler o Voldemort. Que assim, né, é só maldade, eu, e ele não importa com ninguém, eu acho meio cansativo. Mas aqui, como você falou, o capítulo inteiro, né, a única coisa que acontece nesse capítulo é de fato essa explicação, é uma longa e necessária explicação, né, e que é uma cena que não é tão comum, né, a gente não vai ter tantos momentos assim do Voldemort se expondo. Em geral, ele existe mais enquanto uma ameaça do que uma presença. E aqui é um desses poucos momentos que a gente tem dele se expressando, né? E dele falando nesse tom que ele costuma falar, seco do jeito que ele fala, assim. Então, é um contato importante para dar o tom do restante da saga, né? Dos próximos livros, porque ele, como eu falei, ele não vai aparecer toda hora. Mas a lembrança desse momento, assim, fica, né? Essa coisa dele matar o Cedrico numa boa, tratar os comensais como ele trata... Né, ele cobra muito, então ele tá bem amargurado porque o pessoal abandonou ele, ninguém foi atrás, enfim.
Mas apesar disso, tem alguns pontos bem importantes pra gente... Apesar não, né? E isso nos leva a alguns pontos bem importantes pra gente compreender mais desse exército Voldemort e dos Comensais da Morte, né? Uma delas, que eu acho bem curiosa, é que antes de convocar os Comensais... Ele dá uma olhada no braço do Rabicho, né? E vê a marca no braço. A gente finalmente vê que a marca é lá uma caveira com uma cobra saindo, que é a mesma marca que apareceu lá no torneio, no acampamento do torneio
Copa
Mundial de Quadribol, exatamente. Convocado, conjurado no céu. E a gente vê que aqui ela está no braço do Rabicho. E a gente já sabia que o Karkaroff e o Snape... estavam com uma marca ficando mais forte no braço, que diz respeito, então, ao Voldemort ficando mais forte. A gente já sabe também que os dois eram Comensais da Morte, né? Então,
sim.
A gente consegue fechar essa peça de quebra-cabeça aqui. Agora, uma coisa que me chamou a atenção sobre isso é que a marca negra, ela ficou muito famosa entre os fãs de Harry Potter como uma tatuagem, de fato, né? Algumas pessoas tatuam a marca negra no braço. E, geralmente, as tatuagens são um desenho preto no braço. Só que aqui, ele diz que é tipo uma marca avermelhada, meio que em carne viva. Então, seria mais um processo de cicatrização né? Daquelas, eu não sei qual é o nome específico, mas assim...
Não, eu imagino que ele marcou esse pessoal.
Sabe quando é uma tatuagem que é uma cicatriz e não uma, um desenho?
Sim, sim, exato. Eu tenho a impressão tipo, que tatuagem é isso. De povos, né? Tipo indígenas, assim, que faziam tatuagens com esse, nesse padrão também.
É, então, tem um nome isso, eu mas
tenho
eu não
essa
sei,
impressão
mas...
também. Que assim, que é como se ele tivesse marcado os comensais, tipo
gado. Marcar com gado, exatamente.
Vocês são meus. Como ele estava enfraquecido, isso estava sem pigmento, sem, né, sem brilho, sem vida, vamos dizer assim, por isso estava só a marca, só a cicatriz. E uma vez que ele ressurge, isso salta em cores, porque é a maneira como ele tem de chamar, né? Então, eu acho essa construção bem legal, de ter isso que uma hora está mais apagado e uma vez que ele está ressurgindo, isso vai ficando mais forte. Eu achei uma boa construção essa.
E outra coisa que acontece muito importante aqui nessa relação de Comensais da Morte, porque a hora que ele faz isso, né, a hora que o Voldemort convoca o pessoal, a tribo dele, o exército dele, o povo teletransporta pra lá, né? Todo mundo aparece e fala, ó, vamos, meu mestre e tal.
Teletransporta não, aparata, né?
Isso, é, tem um nome técnico, né? Esqueci, nem parece que estamos falando de Harry Potter aqui. Mas o ponto é que depois a gente passa aqui pelo todo o discurso e por algumas coisas Comensais da Morte, mas ele menciona diretamente que estão faltando 3. O que eu
acho
até
isso, é perfeito.
Que é um número muito
isso
baixo,
é muito
né?
Importante.
Eu acho um número de existência muito
não,
baixo.
Não, estão faltando 3, isso, estão faltando 3 de desistência, tirando os que morreram e foram presos,
não, mas
né?
Mesmo assim, eu
a
acho muito pouco.
A adesão é forte, eu também
eu acho.
Eu acho
muito pouco 3
uhum,
pessoas
sim.
Só terem desistido. Mas o que é importante aqui?
Sim.
Ele diz que estão faltando 3 e um deles
isso.
Está em Hogwarts.
Um bundou.
É, um que é muito covarde, né, e vai ter o destino dele.
É, que vai
dele.
Morrer.
O outro que já abandonou e não tem mais volta e
isso.
Esse vai morrer. E um outro que é o fiel que tá fazendo tudo acontecer.
Isso,
e
que
diz
está
que
em
esse
Hogwarts.
Está em Hogwarts.
Exato.
E, como perfeito. Eu falei minutos atrás, a gente sabe de 2 ex-comensais que estão em Hogwarts, que são o Snape e o Karkaroff. E aí o livro já coloca esse holofote...
Cria uma tensão imensa.
Nesses dois mais
exato.
Uma vez pra gente falar quem é então, né? Quem é,
é.
Que tá fazendo
E aí
que
outra
tá
coisa que
isso.
Eu acho bem interessante também, essa eu acho que é a mais, não tem jeito. Esse é o comentário mais intrigante que o Voldemort faz, eu acho. Mas eu acho legal ele... Ah, não, assim, tem uma coisa que eu acho um ato falho que não deveria acontecer e outra que eu acho legal. E assim, se tá todo mundo mascarado e de capa, por que ele se refere às pessoas pelo nome?
Isso tem que ter uma habilidade.
Qual
mas
é a lógica?
A lógica é...
Qual a lógica?
Concordo com o seu questionamento? Concordo. Mas posso dar uma lógica passando um pano? Posso. Que
por
é...
Por favor.
Legilimência. É a única explicação que eu posso dar, sabe? Ou então, que cada um tem uma máscara individual. Essa é uma outra opção. Que as máscaras são únicas. Então, assim, só...
Não, mas é tudo
a arte
ruim,
da minha
né?
Máscara
porque, assim,
é só
a, ideia...
a minha máscara. E talvez,
não, mas é porque a
talvez
ideia...
o Voldemort nem conheça a cara das pessoas, só as máscaras.
Não, não era nem esse o meu questionamento. Eu realmente acho que o Voldemort sabe quem são as pessoas. Sim, ele lê a mente de todo mundo, tá tranquilo. O que eu falo assim, é por que ele verbaliza o nome daquelas pessoas se a ideia é que os comensais trabalhem na surdina?
Ah, porque entre
eles... E que
eles...
estejam infiltrados.
Não, mas entre eles...
Mas um não deve saber quem é o outro, a não ser que eles tenham uma
aí
missão
deve...
em conjunto.
Aí eu discordo. Deve demais, senão fica bagunçado. O grupo tem que estar organizado.
Achei esquisito.
O grupo tem que estar organizado, tem que estar...
Mas assim, então pra que se encontrar de máscara e tudo, sabe? Então...
Aí é o ritual,
assim.
É o ritual, entendeu? É, você
tá, é
você tá tirando
macabra.
A parte do
tá
ritual.
Bom.
Não só
não,
macabro.
Respeito, tudo bem.
Não só macabro, porque assim, se você for num culto que não tem intenção macabras, a religião por
não,
si só...
Não, sim, não, eu
tem,
quis dizer
tem,
especificamente aquele é macabro, mas
tem
eu
ritual,
te entendi,
né?
tem uma tradição.
Faz parte,
sim,
exatamente.
Sim.
E aí aqui,
então,
e o Voldemort,
bem.
Ele cria
respeito.
Um culto. A questão dele é um ego
ele
tão
mesmo.
Lá em cima
isso.
Que ele precisa de um culto, ele precisa. E isso é uma coisa. Se a gente quiser extrapolar aqui para as metáforas do Voldemort e dos símbolos de fascismo e tal, precisa dessa imagem, precisa desse culto. Precisa fazer uma associação quase que religiosa, de fato, para as pessoas irem para esse lado de devoção. Eu não preciso explicar
sim.
Muito disso, assim, pra quem tá vivendo hoje, sabe do que eu tô falando. E pra quem já estudou, como eu falei, fascismo, nazismo e tal.
Sim, sim.
É mais pela questão do culto mesmo que acrescenta, né? O ritual faz parte de você entrar na coisa e se sentir parte do grupo também, né? E o próprio líder falar com você, nossa, o líder, o Voldemort tá vindo aqui falando comigo com o nome, diretamente pelo nome. Então, estabelece uma relação de...
beijam o pé do cara, né?
Exatamente. Então, eu tenho que dar tudo aqui, eu tenho que me colocar como servidão. E beijam o pé, mesmo quando estão sendo humilhados. O próprio Rabicho, a gente falou um pouco dessa humilhação do Rabicho no livro passado, né? É uma relação, assim, de que você adora... foge da razão já. É muito mais. São outras coisas que a razão por si só não explica. Tem que fazer uma terapia com cada um dos comensais para ver o que motiva eles a se identificar com esse culto. Mas é isso, assim. Eu acho que a explicação para esse questionamento é a coisa ritualística mesmo e não prática. Porque a coisa... Eu ia falar que a coisa prática é mais pro lado do Dumbledore, mas o Dumbledore é zero prático, né? Mas, assim, é mais ir fazer, sabe? Não precisa criar um teatro.
Sim, e a outra coisa que eu ia comentar é que eu acho interessante a maneira, apesar do Voldemort falar explicitamente Lúcio Malfoy, né? Ou só Malfoy ou só Lúcio, não me lembro.
Ele chama de Lúcio.
É ele revelar que foi o Lúcio Malfoy que organizou uma parte do tormento da Copa Mundial de Quadribol, mas que, assim, tinham duas ações simultâneas acontecendo ali que não haviam sido combinadas, né? Que uma era os Comensais da Morte fazerem um tumulto, chegar destruindo, atacando barraca, torturando trouxa, mas o fato da Marca Negra aparecer no céu não foi o mesmo evento, vamos dizer assim, que aquela confusão da tortura. Isso aí eu achei muito fundamental, porque até então, pra gente que leu a primeira vez, a gente tá achando que tá tudo, né, fazendo parte da mesma coisa, e não era. Tinha uma parte ali do Lúcio Malfoy só querendo zoar, mostrar que, ai, ó, sim, somos das trevas e nós estamos aqui.
A parte da tortura era um carnaval dos Comensais da Morte, isso, viúvos do Voldemort,
marcando,
né?
Marcando presença.
E já a parte da Marca Negra era esse seguidor fiel, ele que agora tá em Hogwarts, isso, que tava atuando em conformidade com o Voldemort.
Isso. E que, inclusive, assusta o pessoal que estava só na zoeira, que porque eles não estavam esperando por aquilo.
E aí é uma forma de mostrar como eles são uns merdas mesmo, né?
Exatamente.
Acho que
esse
é o dedo
na
ferida para mostrar. Porque, assim, você tá agitando aqui, uhul, sou o Comensal da Morte. E aí, a hora que aparece, de fato, a parada, você foge, você é muito merda, sabe? Você é muito merda.
Exato.
Mas apesar de todos serem merdas, o Voldemort perdoa mais ou menos, né? Ele até diz, eu não perdoo, eu não esqueço. Só que ele sabe que ele precisa desses lixos humanos aí,
claro,
pro plano dele, já que o plano dele é um plano bem lixo também, né?
Não. O plano dele é muito bem elaborado.
Não.
É
lixo que eu falo, o objetivo lixo, a base preconceituosa e assassina.
Lixo.
Isso.
Exato,
não, não a organização.
É lixo mesmo.
E a execução do plano, a intenção é...
É, porque ele trabalha muito bem, né? Vamos combinar.
Apesar da gente ter já falado no capítulo passado que deu completamente errado esse plano, já que não era pro Harry estar aqui. Foi um desvio de percurso que colocou
ele
aqui,
sim, mas sabe
o, né,
que eu acho interessante? É que, assim, ele não trabalha muito bem porque... Não trabalha, eu falei mentira. Eu não concordo com isso, porque muitos fatores do... O sucesso do plano dele depende muito de fatores que não têm a ver diretamente com ele. Ele depende muito do trabalho dos outros para cumprir tudo que ele quer. E isso é um problema muito grande.
Mas eu acho que é porque ele... É até uma das coisas que ele vai expor aqui, né? Porque ele perdeu o corpo, ele fica numa forma não corpórea.
Ele só faz isso porque ele tava fraco, né?
É, sim. Ele era um parasita. Parasita incapaz. Uhum. Então ele tinha que viver como um parasita. E agora que ele assume a forma dele... Ele vive com a força dos comensais que parasitam ele. Eu acho que inverte um pouco a situação, né? O Lúcio Malfoy, para personificar todos os comensais em um personagem só, porque todos funcionam da mesma forma, é isso, né? É um cara que tem poder e tem influência e mete medo nos outros simplesmente por ser um parasita do Voldemort e meter medo a partir daí.
Uhum.
Então, o Voldemort, que era um parasita e estava precisando dessas ajudas, precisando do Quirrell, precisando do Rabicho, precisando desse outro comensal secreto que está em Hogwarts, Ele era um inválido, então ele tinha que parasitar essas criaturas. Só que a partir do momento que ele se torna completo novamente, ele se aproveita dos parasitas que estão seguindo ele, né? Isso me fez até pensar numa coisa aqui, até, porque lembra quando, não sei se você vai lembrar, quando eu falei dos comensais, não, dos comensais da morte, eu mencionei a palavra de comensalismo, né? Que é uma relação ecológica, relação biológica. E talvez, assim, não sei nem se passa por aí a escolha da palavra, mas é curioso isso, porque é uma relação que o comensalismo é uma relação que beneficia um dos animais, né, uma das partes envolvidas, e não influencia a outra parte. Então, assim, aqui talvez não seja necessariamente uma parte não influenciada, mas acho que pode ter alguma relação aí de...
Ah, certamente,
de hospedeiro,
né?
E para um parasitando
isso.
O outro.
É muito
assim.
Preciso, né? É muito simbólico, assim, esse termo e a relação que eles têm. Pode ser, sim.
Falando um pouco sobre a exposição que o Voldemort faz desse passado dele, né? Dessa jornada dele, desde que ele tentou matar o Harry até agora, que é o que ocorreu nos últimos 14 anos, né? Desde que é a idade que o Harry tem. Eu acho que a parte mais... Os elementos mais... A gente não precisa ficar passando aqui por tudo, né? O que eu acho legal é que ele dá um jeito de narrar o outro lado da história do Quirrell, né? É legal a gente ver isso 3 livros depois, ver como aconteceu, ver o Voldemort falando disso. Ele também falando um pouco de como foi o encontro e a busca pela Bertha e como isso trouxe informações importantes e relevantes para ele, né? Eu acho que isso vai ter uma profundidade um pouco maior na segunda parte do fim, então a gente pode aproveitar para explorar mais lá. Só que o mais importante de tudo, eu acho, que é até uma coisa que ganha mais significado depois que a gente já leu todos os livros, porque a gente conhece especificamente o último livro, que é o Voldemort falando aqui que ele tem meios de se proteger da morte humana. E por isso ele não morreu realmente, né? Uhum. Por mais que ele tenha sido destruído e estava de uma forma não corpórea e inválida, parasita e perdida, incapaz de fazer nada, ele não morreu. E ele deixa bem claro que é porque ele se preparou para isso e ele tem formas de escapar da morte, né? Que essa vai ser a base da guerra contra o Voldemort no fim das contas.
Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante é que a impressão que eu tenho, e aí eu juro que eu não lembro, então não é um spoiler. A impressão que eu tenho, quando ele vai contando tudo isso, e ele vai contando isso de maneira tão cronológica, que aí ele fala do Quirrell, aí ele fala do Rabicho que procurou ele. A impressão que eu tenho é que ele não entende o que que aconteceu no... Que ele não tem conhecimento do que aconteceu no Harry Potter e a Câmara Secreta. Você não tem essa impressão?
Não,
porque
tenho essa impressão, não.
Porque ninguém sabe o que aconteceu lá... É?
Ah, não, na Câmara Secreta. Não, não, tá, pera.
Isso, porque
eu
assim, ninguém
eu achei que você
sabe
da,
na
da...
escola o que aconteceu lá dentro, certo? Não foi, assim, sabe pela fofoca Hogwarts, mas não sabe, por exemplo, que o Harry enfiou um dente de basilisco no diário do Tom Riddle.
Cara, isso é um bom questionamento, um bom questionamento. Eu acho que ele, assim, aí... como ele não mencionou aqui, e ele fez uma parte bem expositiva, eu acho que a gente pode concluir que ele não sabe, realmente.
Não é, tá parecendo que...
Porém...
O Perebas devia saber, né?
Ele tem... Não, o Perebas acho que não, mas... Quer dizer, o Perebas sim, né? Porque ele tava lá e ele sabe
saber,
de tudo.
Sim.
Então, assim, então ele sabe. Então ele tem que saber. Porque o que eu ia trazer...
Mas ele tá se vangloriando muito, não? Você não sente isso?
Sabe por que ele não comentou? Porque antes de você mencionar o Perebas, eu ia dizer que ele sabe. Porque ele tem que saber que o diário foi destruído. Não tem como ele não saber isso. Ele tem que saber. Ele sente isso, sabe? Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma explicação que só vai vir no último livro. Mas sim, ele tem que saber que o diário foi destruído. E somando isso ao fato que ele estava com o Rabicho, e o Rabicho deveria saber, porque era o rato do Rony que viveu as conversas sobre isso, então ele deveria saber. Então, ele deveria ter comentado disso aqui. Ele não comenta porque a J.K. Rowling ainda não tinha definido exatamente as regras do último livro. Essa é a minha conclusão, sabe?
Beleza.
Eu acho que é isso.
Pode ser, sim.
Como ela ainda não tinha estruturado exatamente essas regras dos meios dele sobreviver, que ele diz que tem aqui, e a gente vai conhecer no final da saga, eu acho que é por isso que ela não menciona. Porque ele deveria saber, sim. Foi um bom questionamento.
Tá aceito.
Assim, e também é uma resposta que a gente tá dando aqui, né? Às vezes a gente
tá
é mais burro que os
exato.
Outros, isso. Tem pessoas que podem saber mais sobre as coisas de Harry Potter que a gente.
Uhum.
E acho que é isso, né? Porque como a gente falou, apesar de não ser um capítulo tão curto, ele é muito expositivo. Então, assim, o nosso papel aqui não costuma ser ficar repetindo o que tá no livro, né? É mais a gente comentar o que achamos ou refletimos a partir daí. E eu acho que são os pontos mais importantes. Também é bem importante que ele cita nominalmente outros comensais da morte aqui, dá uma lista bem grande. E pela impressão que eu tenho, deveria ter muito mais pessoas aqui, sabe? Assim, eu fico um pouco confuso com a quantidade de comensais, qual é o tamanho desse exército, qual é o tamanho desse grupo, porque o Harry está tentando fazer alguma coisa. E, se não me engano, ele mencionou que deve ter umas 30 pessoas ali, mas eu acho pouco. Acho pouco, acho que devia ter mais. Mas, assim, também isso é só uma impressão minha.
Ah, mas é que a Arte das Trevas tá ressurgindo junto com o Voldemort, né? Então, eu também,
então,
assim,
mas
imagino
ele
que num dado
diz
momento
que só estão faltando
eu
3.
Eu acho que ele chama.
Então, eu fico assim,
não,
cara.
Não, mas é porque às vezes ele chamou só os VIPs, né?
Talvez, pode ser. Vamos aceitar isso daí pra ficar. Ele chamou só os generais.
Só mata. Isso,
só os alta patente.
Aí os soldados, cada um cuida do seu, entendeu? É isso.
É, não sei se é uma resposta boa, mas é a melhor que a gente tem atualmente. Vamos ficar com ela.
É o melhor lugar que a gente vai chegar.
Isso. Isso, né? A gente vai continuar no cemitério por mais um capítulo, que aí vai ser o desfecho dessa primeira parte, da última parte. E vamos ver. Para chegar nesse tal desfecho, continuem acompanhando a gente com o Pegadoria Projeto Lumos. Estamos acabando. Faltam mais 4 capítulos só nesse livro.
Uhum.
E vamos ver como isso vai nos preparar para começar Harry Potter. Como a gente falou, é agora que começou. Então, vamos ver onde isso vai dar. Continue seguindo a gente. Se você ainda não segue a gente, siga no Spotify, por favor, mesmo que você não ouça lá. E pode também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @phdoria. Obrigado por ouvir mais um episódio. Até aqui, até o próximo e tchau.
Tchau.